Podcast Pesadelos Reais apresenta A Bolsa de Viagem. Conto de terror escrito por Eleanor Blackwood. Alguns dos assuntos abordados podem ser sensíveis para alguns públicos. Se recomenda a discrição. Quando a palavra inocente ecoou pelo tribunal lotado naquela escura tarde de dezembro, Arthur Wilbraham, um conhecido advogado criminal e líder da defesa, foi representado por seu advogado júnior. Mas Johnson, seu secretário particular, trouxe o veredito para seus aposentos com a velocidade de um raio. Pensei que era isso que esperávamos, e pessoalmente, estou feliz que o caso tenha terminado, disse o advogado, sem mostrar nenhuma emoção. Não havia nenhum sinal particular de alegria pelo fato que a defesa de John Turk, um assassino insano, tivesse sido bem-sucedida. Pois ele sem dúvida sentiu, como todos os que haviam acompanhado o caso, que nenhum homem havia merecido tanto a forca quanto Turk. Eu também estou feliz, disse Johnson. Ele havia estado sentado na corte por 10 dias, observando o rosto do homem que havia cometido com detalhes insensíveis um dos assassinatos mais brutais e a sangue frio dos últimos anos. O advogado olhou de relance para seu secretário. Eles eram mais do que empregador e empregado. Por razões familiares e por outros motivos, eles também eram bons amigos. Ah, agora que me lembro. Você vai viajar durante o Natal? Vai patinar e esquiar nos Alpes, não vai? Se eu tivesse sua idade, eu iria com você, disse ele com um sorriso gentil. Johnson riu. Ele era um jovem de 26 anos, com rosto delicado e de traços finos. Agora eu posso pegar o barco da manhã, mas essa não é a razão pela qual estou feliz de que o julgamento tenha terminado. Estou feliz pelo fato de não ter mais que ver o rosto horrível daquele homem. Isso tem me atormentado. Aquela tez branca, com cabelo escovado sobre a testa, é uma coisa que nunca esquecerei. E a descrição da forma que o corpo desmembrado foi envolto em cal e embrulhado naquela... Não pense mais isso, meu caro amigo. Não pense nisso. Tais imagens podem voltar quando menos desejar. Interrompeu o outro, olhando para ele com curiosidade através de seus olhos profundos. Ele fez uma breve pausa. Agora vá e aproveite suas férias. Quando voltar, quero toda a sua energia para meu trabalho parlamentar. E não quebre seu pescoço esquiando. Johnson apertou sua mão e se despediu. Na porta, ele se virou de repente. Eu sabia que havia algo que eu queria lhe perguntar. Você poderia me emprestar uma de suas bolsas de viagem? É tarde demais para comprar uma hoje à noite. E parto pela manhã antes das lojas abrirem. Claro, assim que eu chegar em casa, vou mandar o Henry com ela para o seu quarto. Prometo cuidar muito bem dela, disse Johnson, agradecido. Encantado de pensar que dentro de 30 horas, ele estaria perto do sol brilhante dos Alpes no inverno. A lembrança daquele tribunal criminal era como um pesadelo para ele. Johnson jantou em seu clube e foi para Bloomsbury, onde ocupou um aposento em uma daquelas casas antigas e desoladas, onde os quartos são muito grandes e altos. O piso abaixo dele estava vazio e sem móveis, e embaixo desse estavam outros inquilinos, que ele não conhecia. Era uma casa triste, e ele ansiava por uma mudança com todo o seu coração. A noite foi ainda mais triste. O tempo estava inclemente, e havia poucas pessoas na rua. Uma chuva fria varreu as ruas, junto ao vento leste mais forte que ele já havia sentido. O vento uivava com pesar entre as enormes casas sombrias. Ao chegar em seu quarto, ele ouviu o vento assobiar sobre um mundo de telhados pretos, além de suas janelas. No corredor, ele conheceu sua senhoria, que segurava uma vela com suas mãos esguias, enquanto a protegia da corrente de ar. Isso veio com o mensageiro do Sr. Wilbraham, disse a mulher, apontando para o que era evidentemente a bolsa de viagem. E Johnson lhe agradeceu. Vou viajar para o exterior amanhã e ficarei por 10 dias, Sra. Monks. Deixarei um endereço para quaisquer cartas que me forem enviadas. Espero que o senhor tenha um feliz Natal e que o senhor tenha um clima melhor do que este, desejou a mulher numa voz rouca e ofegante, que sugeria que ela havia estado bebendo. Assim espero também, respondeu o hóspede, tremendo um pouco, enquanto o vento rugia pela rua fora. Quando ele chegou lá em cima, ouviu o barulho de granizo contra os vidros da janela. Ele colocou sua chaleira para fazer uma xícara de café, e depois tratou de pôr em ordem algumas coisas para sua ausência. E agora devo fazer as malas, disse a si mesmo, rindo, e começou a trabalhar de uma vez. Ele gostava de fazer as malas, pois trazia de volta memórias vívidas das montanhas cobertas de neve, e o fazia esquecer das cenas desagradáveis dos últimos 10 dias. Além disso, a mala em si não era complicada. Seu amigo havia lhe emprestado exatamente o que ele precisava. Uma bolsa de lona resistente em forma de saco, com furos no pescoço para a haste de latão e o cadeado. Era um pouco disforme e não era muito agradável à vista. Mas sua capacidade era ilimitada e não havia necessidade de embalar cuidadosamente. Ele empurrou seu casaco impermeável, seu gorro e suas luvas de couro, seus patins e botas de escalar, seus suéteres, botas de neve e protetores de ouvido. E em cima destes, ele empilhou suas camisas de lã e roupas íntimas, meias grossas, calças curtas e polainas. O traje veio em seguida, caso as pessoas do hotel se vestissem formalmente para o jantar. E então, pensando na melhor maneira de guardar suas camisas brancas, ele parou um momento para refletir. Isso é a pior coisa dessas bolsas de lona. Ele pensou vagamente, parado no centro da sala de estar, onde ele tinha ido buscar um cordão. Já passava das 10 horas. Uma furiosa rajada de vento sacudiu as janelas como para apressá-la. E ele pensou com compaixão dos pobres londrinos cujo Natal seria passado em um clima tão inclemente, enquanto ele estaria deslizando pelas encostas nevadas ao sol e dançando à noite com garotas de rosto rosado. Então, ele se lembrou que deveria levar seus sapatos de dança e suas meias de noite. Ele atravessou a sala para chegar ao guarda-roupa no patamar das escadas, onde guardava suas roupas. E ao fazer isso, ele ouviu alguém subindo suavemente as escadas. Ele parou por um momento no pouso, tentando ouvir melhor. Ele pensou que eram os passos da Sra. Monks. Certamente ela estaria chegando com o último correio. Mas os passos cessaram de repente. Eles estavam pelo menos 2 andares abaixo. E Johnson concluiu que eram pesados demais para serem de sua embriagada senhoria. Sem dúvidas, eles deveriam ser os passos de algum inquilino que chegou tarde e foi para um andar errado. Esquecendo o assunto, Johnson entrou em seu quarto e embalou seus sapatos e camisas sociais, o melhor que pôde. A essa altura, a bolsa já estava 2/3 cheia e estava erguida sobre sua própria base como um saco de farinha. Pela primeira vez, ele notou que estava velha e suja, que a lona estava desbotada e desgastada, e que obviamente tinha sido submetida a um tratamento bastante rude. Não era uma bolsa muito bonita, e certamente não era uma bolsa nova, ou uma que seu chefe valorizava. Ele não pensou muito no assunto, e continuou arrumando sua bagagem. Uma ou duas vezes, no entanto, ele se pegou perguntando quem poderia estar andando lá embaixo, pois a Sra. Monks não tinha chegado com as cartas, e o andar estava vazio e sem móveis. De tempos em tempos, além disso, ele tinha quase a certeza de ter ouvido alguém andando sobre as tábuas nuas, com cautela, da forma mais furtiva e silenciosa possível. E além disso, Os sons se aproximavam nitidamente, cada vez mais. Pela primeira vez em sua vida, ele começou a se sentir um pouco assustado. Então, como para enfatizar esse sentimento, uma coisa estranha aconteceu. Ao sair do quarto, tendo acabado de arrumar suas camisas brancas, ele notou que a parte de cima da bolsa se inclinava em sua direção com uma semelhança extraordinária a um rosto humano. A luna caiu em uma dobra, parecendo um nariz e uma testa. E os anéis de latão para o cadeado preencheram o lugar dos olhos. Uma sombra ou era uma mancha antiga? Ele não podia dizer exatamente, mas parecia o cabelo. Isso o deixou um pouco abalado, pois era tão absurdo, tão ultrajante, que parecia o rosto de John Turk, o assassino. Ele riu e foi para a sala da frente, onde a luz era mais forte. Aquele caso horrível me veio à cabeça. Ficarei contente com uma mudança de cena e de ares. Ele pensou. Na sala de estar, no entanto, ele não gostou de ouvir novamente aquele pisar furtivo nas escadas e de perceber que estava muito mais perto do que antes e que era inconfundivelmente real. E desta vez, ele se levantou e saiu para ver quem poderia estar se arrastando pela escada acima a uma hora tão tardia. Mas o som cessou. Não havia ninguém visível nas escadas. Johnson foi para o andar de baixo, um tanto apreensivo, e acendeu a luz para ter certeza de que ninguém estava se escondendo nos quartos vazios da suíte desocupada. Não havia nenhum móvel grande o suficiente para esconder um cão sequer. Então, ele chamou a senhora Monks por cima dos corrimões, mas não houve resposta. Sua voz ecoou até a abóbada escura da casa e se perdeu no rugido da tempestade que uivava lá fora. Todos estavam na cama e dormindo. Todos, exceto ele mesmo, e o dono das pegadas suaves e furtivas. Suponho que tenha sido minha imaginação absurda. Afinal, deve ter sido o vento, embora parecesse muito próximo e real. Ele voltou para sua bagagem. A esta altura, já era quase meia-noite. Ele bebeu seu café e acendeu outro cachimbo, o último antes de dormir. É difícil afirmar exatamente em que ponto o medo começa, quando as causas desse medo não são claramente definidas. As impressões se acumulam na superfície da mente, camada por camada, assim como o gelo se acumula na superfície da água parada. Muitas vezes de forma tão leve que a consciência não reconhece com clareza. Então, chega-se um ponto em que as impressões acumuladas se tornam uma emoção definida, e a mente percebe que algo ocorreu. De repente, Johnson reconheceu que se sentia nervoso, terrivelmente nervoso. Ele também reconheceu que há algum tempo as causas deste sentimento estavam se acumulando lentamente, embora ele tivesse acabado de chegar ao ponto em que foi forçado a reconhecê-las. Era um mal-estar singular e curioso que o dominava, e ele mal sabia o que fazer com ele. Ele sentiu como se estivesse fazendo algo ao qual outra pessoa se opunha com veemência. Além do mais, uma pessoa que tinha algum direito de objeção. Era uma sensação muito perturbadora e desagradável. Não muito diferente das persistentes motivações da consciência. Quase, de fato, como se estivesse fazendo algo que sabia que estava errado. No entanto, embora ele procurasse energicamente em sua mente, ele não podia de forma alguma encontrar o segredo desse mal-estar crescente. E isso o deixava perplexo. Mas ainda, isso o afligia e o assustava. Suponho que sejam apenas meus nervos, disse ele em voz alta, com um sorriso forçado. O ar da montanha vai curar tudo isso. Ah, isso me faz lembrar dos meus óculos de neve, acrescentou ele, ainda falando consigo mesmo. Ele estava parado junto à porta do quarto durante esse breve monólogo. E enquanto passava rapidamente em direção à sala de estar para buscá-las no armário, ele viu no canto do olho o contorno indistinto de uma figura de pé nas escadas, a poucos metros do topo. Era alguém em posição inclinada, com uma mão no corrimão e o rosto olhando para cima em direção ao pouso. E no mesmo instante, ele ouviu um passo cambaleante. A pessoa que estava andando de um lado para o outro todo esse tempo tinha finalmente subido ao seu próprio andar. Quem no mundo poderia ser? E o que ele queria? Johnson prendeu a respiração bruscamente e ficou parado. Então, após alguns segundos de hesitação, ele arranjou coragem e se virou para investigar. Para seu espanto, ele viu que as escadas estavam vazias. Não havia ninguém lá. Ele sentiu uma série de calafrios e os músculos das suas pernas enfraqueceram. Por vários minutos, Johnson espreitou com firmeza as sombras que se reuniam no topo da escada, onde ele tinha visto a figura. Então, ele começou a caminhar rapidamente. De fato, quase correu até chegar à luz do quarto. No entanto, ele mal tinha passado a porta quando viu alguém subindo rapidamente as escadas atrás dele e entrar no seu quarto. Era um passo pesado, mas ao mesmo tempo furtivo. Eram os passos de alguém que não queria ser visto. E foi neste preciso momento que o nervosismo que Johnson havia experimentado até então ultrapassou seus limites e entrou num estado de pânico, quase de medo agudo e irracional. Antes de se transformar em terror, havia um limite a ser ultrapassado, e além dele, ficava a região do puro horror. A posição de Johnson não era nada invejável.
Meu Deus, então havia alguém na escada, e quem quer que seja, agora entrou no meu quarto.
Murmurou, enquanto sua pele se arrepiava. O delicado rosto de Johnson ficou absolutamente branco, e por alguns minutos ele não soube o que pensar ou fazer. Então ele percebeu intuitivamente que a demora só agravaria o medo. E assim, ele atravessou o pouso e foi direto para outra sala, onde alguns segundos antes, os passos tinham desaparecido.
Quem está aí? É você, senhora Monks?
Ele chamou em voz alta, enquanto caminhava e ouvia a primeira metade de suas palavras ecoarem pela escada vazia. Enquanto a segunda metade caiu muda contra as cortinas, em uma sala que aparentemente não tinha outra figura humana além da sua própria.
Quem está aí? O que você quer aqui?
Perguntou Johnson mais uma vez, com uma voz desnecessariamente alta e pouco firme. As cortinas balançavam muito suavemente, e ao vê-las, seu coração pareceu parar de bater por um momento. No entanto, ele se apressou e puxou as cortinas para um lado com pressa. Uma janela fluindo com a chuva foi tudo que os seus olhos encontraram. Ele continuou sua busca, mas foi em vão. Os armários só continham filas de roupas penduradas sem movimento. E debaixo da cama, não havia sinal de ninguém se escondendo. Ele deu um passo para trás no meio do quarto, e ao fazê-lo, algo quase o fez tropeçar. Virando-se de repente, com uma súbita sensação de desespero, ele viu a bolsa de viagem.
Que estranho, não foi aqui que a deixei,
pensou ele. Alguns momentos antes, estava certamente à sua direita, entre a cama e o banheiro. Ele não se lembrava de tê-la movida. Foi muito peculiar. O que estava acontecendo aqui? Será que estava perdendo a cabeça? Uma rajada de vento terrível sacudiu as janelas, lançando granizo contra o vidro, com a força de um pequeno disparo. Em seguida, fugiu uivando tristemente sobre os telhados de Bloomsbury. Uma visão súbita do canal da Mancha no dia seguinte surgiu em sua mente e o lembrou com força da realidade.
Não há ninguém aqui de qualquer maneira. Isso bastante claro, exclamou ele em voz alta. No entanto, naquela ocasião, ele sabia perfeitamente que suas palavras não eram verdadeiras e que nem ele mesmo acreditava nelas. Ele sentiu exatamente como se alguém estivesse se escondendo perto dele, observando todos os seus movimentos e tentando impedir de alguma forma que ele fizesse suas malas. E dois dos meus sentidos me pregaram os truques mais absurdos. Os passos que eu vi e a figura que vi eram ambos inteiramente imaginários, acrescentou ele, mantendo as aparências. Ele foi para a sala da frente, acendeu a fogueira e sentou-se diante dela para pensar. O que o impressionou mais do que qualquer coisa foi o fato de que a bolsa não estava onde havia deixado. Ela havia sido arrastada para mais perto da porta. O que ocorreu naquela noite aconteceu, é claro, com um homem já enervado pelo medo. E foi percebido por alguém que não tinha o controle total e adequado dos sentidos. Por fora, Johnson permaneceu calmo e seguro de si mesmo até o final, fingindo até o último momento que tudo o que ele testemunhou tinha uma explicação natural, ou eram meras ilusões de seus nervos cansados. Mas no fundo, em seu próprio coração, ele sempre soube que alguém tinha estado escondido lá embaixo, na suíte vazia. Quando ele entrou, que essa pessoa tinha estado esperando a oportunidade, e depois furtivamente subiu para o quarto. E que tudo o que ele viu e ouviu depois, desde a mudança da bolsa até... bem, até as outras coisas que esta história tem para contar, foi causado diretamente pela presença dessa pessoa invisível. E foi aqui, justamente quando ele mais desejava manter sua mente e pensamentos controlados, que as imagens vívidas, recebidas dia após dia, sobre as placas mentais expostas na sala do tribunal de Old Bailey, vieram fortemente à luz e se desenvolveram na sala escura de sua visão interior. Memórias desagradáveis e assombrosas têm um modo de voltar à vida exatamente quando a mente menos deseja. Nos relógios silenciosos da noite, sobre travesseiros sem dormir, durante as horas solitárias passadas por camas doentes e moribundas. E assim, da mesma forma, Johnson não via nada além do rosto horrível de John Turk, o assassino, baixando para ele de cada canto do seu campo de visão mental. A pele branca, os olhos malignos e a franja de cabelo preto sobre a testa. Todas as imagens daqueles 10 dias na corte se amontoaram de volta em sua mente, de maneira involuntária e incrivelmente vívida. Tudo isso é bobagem e nervosismo. Terminarei minha mala e irei para a cama. Estou sobrecarregado e exausta. Sem dúvida, a este ritmo, ouvirei passos e coisas durante a noite toda, exclamou ele longamente, pulando com energia repentina de sua cadeira. Mas seu rosto estava mortalmente branco mesmo assim. Ele pegou seus binóculos e caminhou até seu quarto, cantarolando uma música um pouco alto demais para ser natural. Ao mesmo tempo em que ele andava, e no instante em que ele cruzou a porta e ficou dentro do quarto, algo gelou seu coração, e ele sentiu que todos os cabelos de sua cabeça se levantavam. A bolsa estava perto dele, vários metros mais perto da porta do que ele havia deixado. E logo acima do seu topo amassado, ele viu a cabeça e um rosto que lentamente se abaixou, como se alguém estivesse se agachando atrás da bolsa para se esconder. E ao mesmo tempo, um som como de um suspiro prolongado era nitidamente audível no ar parado em torno dele, entre as rajadas de tempestade do lado de fora. Johnson tinha mais coragem e força de vontade do que a indecisão que seu rosto indicava. Mas, a princípio, uma onda de terror o atingiu. E por alguns segundos, ele não pôde fazer nada além de ficar de pé e olhar fixamente. Um tremor violento correu pelas suas costas e pernas, e ele estava consciente de um impulso tolo, quase histérico, de gritar. Esse suspiro parecia estar em seu próprio ouvido, e o ar tremia com ele. Era, sem dúvida,
um suspiro humano.
Quem está aí? Disse ele longamente. Ao recuperar sua voz, entretanto, embora ele quisesse falar com determinação, o tom que saiu foi um murmúrio tênue, pois ele havia perdido parcialmente o controle de sua boca. Ele deu um passo à frente para que pudesse enxergar tudo em volta e por cima da bolsa. É claro que não havia nada ali, nada além do tapete desbotado e dos lados da lona protuberante. Ele estendeu as mãos e abriu a boca da bolsa onde tinha caído, estando apenas três partes cheias. E então, ele viu pela primeira vez que ao redor do interior e umas 6 polegadas do topo havia uma ampla mancha de cor vermelho escuro. Era uma mancha de sangue antiga e desbotada. Ele proferiu um grito e tirou as mãos como se elas tivessem sido queimadas. Ao mesmo tempo, a bolsa deu uma leve guinada em direção à porta. Johnson caiu para trás, procurando com as mãos o apoio de algo sólido. E a porta estando mais atrás dele do que ele percebeu, recebeu seu peso bem a tempo de evitar sua queda, e fechou-se com um forte estrondo. No mesmo instante, o balançar do seu braço esquerdo tocou acidentalmente o interruptor, e a luz do quarto se apagou. Foi uma situação embaraçosa e desagradável. E se Johnson não tivesse tido a coragem, ele poderia ter feito todo tipo de coisas tolas. No entanto, mesmo assim, ele se recompôs e apalpou ferozmente a parede para acender novamente a luz com um botão de bronze. Mas o rápido fechamento da porta tinha colocado os casacos pendurados sobre ele, e seus dedos se enrolaram em uma confusão de mangas e bolsos, de modo que se passaram alguns momentos antes que ele encontrasse o interruptor. E naqueles poucos momentos de perplexidade e terror, aconteceram duas coisas que o fizeram ultrapassar os limites da região do verdadeiro horror. Ele ouviu claramente a bolsa arrastando-se pesadamente pelo chão, com saltos e solavancos. E perto do seu rosto, ele ouviu mais uma vez o suspiro de um ser humano. Em seus esforços angustiados para encontrar o interruptor de latão na parede, ele quase arrancou suas unhas. Mas mesmo naquele momento desesperado, tão rápidos e alertas são as impressões de uma mente excitada pela emoção viva, ele teve tempo para perceber que tinha medo do retorno da luz, e que talvez fosse melhor permanecer escondido na proteção misericordiosa da escuridão. Foi apenas o impulso de um momento. No entanto, e antes que ele pudesse aproveitá-lo, Johnson cedeu automaticamente ao desejo original, e o quarto ficou novamente inundado de luz. Mas o segundo instinto tinha sido certo. Teria sido melhor para ele ter ficado no abrigo da escuridão. Pois ali, perto dele, dobrando-se sobre o saco semi-embalado, claro como a vida, no brilho impiedoso da luz elétrica, estava a figura do assassino John Turk, a menos de 1 metro dele. O homem estava de pé, com a franja de cabelos pretos marcada claramente contra a palidez da testa. Ali estava toda a horrível presença do canalha, tão vívido como o havia visto dia após dia em um baile, quando ele estava no banco dos réus, cínico e insensível, sob a própria sombra da forca. Em um piscar de olhos, Johnson percebeu o que tudo isso significava. A bolsa suja e muito usada, a mancha vermelha dentro dela, a terrível condição esticada dos lados salientes. Ele se lembrou de como o corpo da vítima havia sido enfiado em um saco de lona para ser enterrado. Os fragmentos horríveis e desmembrados foram forçados com cal nesta mesma bolsa, e ela havia sido apresentada como prova. Tudo voltou a ele tão claro como o dia. Muito calmamente, sua mão apalpou atrás dele para buscar a maçaneta da porta. Mas antes que ele pudesse realmente virá-la, a coisa que ele mais temia ocorreu, e John Turk levantou seu rosto demoníaco e olhou para ele. No mesmo instante em que o suspiro pesado passou pelo ar da sala, proferindo de alguma forma as palavras:
é a minha bolsa, e eu a quero.
Johnson lembrou-se apenas de abrir a porta e depois cair sobre o chão do pouso, enquanto tentava desesperadamente entrar na sala da frente. Ele permaneceu inconsciente por muito tempo, e ainda estava escuro quando abriu os olhos e percebeu que estava deitado, rígido e ferido, sobre as tábuas frias. Então a memória do que ele havia visto voltou à sua mente e ele desmaiou de novo. Quando acordou pela segunda vez, o amanhecer invernal estava apenas começando a espreitar pelas janelas, pintando as escadas de um cinza sombrio, e ele conseguiu rastejar até a sala da frente e se cobrir com sobretudo na poltrona, onde, de certa forma, adormeceu. Um grande clamor o despertou. Ele reconheceu a voz da senhora Monks, alta e solene.
— O senhor não foi para a cama? Está doente ou aconteceu alguma coisa?
— Há um cavalheiro que o deseja ver com urgência, embora ainda não sejam as 7 horas e...
— Quem é? — Eu estou bem, obrigado. Adormeci na poltrona, eu suponho.
Alguém do escritório do Sr. Wilbraham, e ele disse que deveria vê-lo logo antes de ir para o exterior. E eu disse a ele...
Por favor, mande-o entrar imediatamente.
Disse Johnson, cuja cabeça estava girando e a sua mente estava cheia de visões terríveis. O mensageiro do Sr. Wilbraham veio com muitas desculpas e explicou brevemente, sem demora, que um erro absurdo havia sido cometido e que a bolsa errada havia sido enviada na noite anterior. Henry, de alguma forma, pegou aquela que estava no tribunal. E o Sr. Wilbraham só descobriu quando viu sua própria bolsa caída em seu quarto e perguntou por que ela não havia sido enviada a você, disse o homem.
Oh, disse Johnson estupidamente.
Ao invés disso, eu receio que ele deve ter trazido aquela do caso de assassinato, senhor. Aquela em que John Turk embalou o corpo. O Sr. Wilbraham está muito chateado com isso, senhor. E me disse para vir logo pela manhã com a bolsa certa, antes que você saísse para pegar o barco. Continuou o homem, sem uma expressão em seu rosto. Ele apontou para uma bolsa com aparência limpa no chão que ele acabara de trazer.
E eu deveria levar a outra de volta, senhor.
Ele acrescentou casualmente. Por alguns minutos, Johnson não conseguiu encontrar sua voz. Finalmente, ele apontou para a direção de seu quarto.
Talvez você pudesse fazer o favor de desfazê-la para mim. Basta despejar as coisas no chão.
O homem desapareceu no outro quarto e ficou fora por 5 minutos. Johnson ouviu a mudança de um lado para o outro da bolsa e o barulho dos patins e botas sendo desembalados.
Obrigada, senhor. E posso fazer mais alguma coisa para ajudá-lo?
Disse o homem, voltando com a bolsa dobrada embaixo do braço.
O que foi?
Perguntou Johnson, vendo que ele ainda tinha algo que desejava dizer. O homem hesitou e pareceu misterioso. Perdão, senhor, mas conhecendo seu interesse no caso Turk, pensei que talvez gostasse de saber o que aconteceu. John Turk cometeu suicídio ontem à noite. Envenenou-se imediatamente após receber sua sentença e deixou um bilhete para o Sr. Wilbraham, dizendo que ficaria muito grato em ser enterrado da mesma forma que ele enterrou sua vítima, dentro da velha bolsa de viagem.
— E a que horas ele fez isso?
— perguntou Johnson. — Às 10 horas da noite, de acordo com o carcereiro. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram, @podcastpesadelosreais. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé, produzir de forma mais frequente e melhorar o equipamento utilizado na produção. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.